Era uma vez um dia que amanheceu prometendo ser um sonho e foi dormir sendo o nosso maior pesadelo. Estamos falando do fatídico 8 de julho de 2014. Você pode até se esforçar para esquecer, mas sempre que ouvir falar desse dia, vai se lembrar de onde estava quando essa tragédia aconteceu. Nem adianta tentar disfarçar. Pode pegar a caixa de lenço tamanho GG, que nesse episódio nós vamos lembrar tudo o que aconteceu no Mineirão nesse dia. Começa agora o Na Bola Boa, Mineirazo, o pesadelo do 7-1, parte 2.
Aí, daquele jeito, pique Alemanha, mano, só 7-1. O maneirinho que falou que tá pique Alemanha, 7-1 nas malandras, 7-1 nas malandras.
Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apito juiz e tá valendo, André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos. E como hoje o que mais vai ter aqui nesse episódio são gols, então nós estamos gravando diretamente do estúdio G do Na Bola Boa. E que geral já sabe que também fica no meu quarto, né, amigo? E só pra lembrar, quem quiser tirar satisfação comigo, eu não estou sozinho nessa empreitada, viu? Matheus Pinheiro é o nosso editor, diretor-geral, head of efeitos sonoros, volumes e gravações que acontecem nesse podcast. É sempre bom lembrar dos nossos canais nas redes sociais, no instagram.com/nabolaboa e no twitter.com/nabolaboa. Você fica sabendo sempre que sai um episódio novo, pode dar os seus pitacos e tudo mais, fechado? E aí, tá esperando o quê para dar aquela compartilhada no nosso podcast? Manda pra geral que nesse episódio nós vamos relembrar tudo que aconteceu dentro de campo na tragédia do 7-1. Acerta o seu aí que eu ajusto o meu daqui e bora tomar gol da Alemanha.
E pra quem gosta de coincidências, quando o Pelé se machucou e saiu da Copa em 62, entrou Amarildo. Com que número de camisa entrou Amarildo? Vamos ver.
Não faço ideia.
20?
20.
Amarildo jogou com a camisa número 20, que é a mesma que o Bernardo entra hoje.
Essa fala do Galvão com o Ronaldo Fenômeno no pré-jogo é um doce retrato da nossa ilusão. Sem ter mais com que se iludir, nos apegamos até às superstições. E quando a gente está iludido, a gente perde completamente o senso, amigo. Neymar é craque, mas comparar com Pelé já é demais. Bernard com Amarildo então nem se fala. Mas foi assim que entramos em campo. E com a torcida ainda saudando o nosso camisa 10, que tinha sido cortado da Copa do Mundo dias antes.
Vale vaga para a grande final, uma geração que esperou toda uma vida por este dia. E a galera grita Neymar, Neymar, Neymar.
Do exato instante em que a bola rolou até a gente começar a cair do cavalo, foram pouco mais de 10 minutos. Nem bem começamos a nos acostumar com o ritmo da partida e pronto. Eles abriram o placar em um lance evitável, que vamos lembrar agora na voz da lenda José Carlos Araújo.
Esqueceu o cobrador na ponta direita, ele curva para a área, emendado, entrou! Miller! Miller, aos 10 minutos de jogo, nesse escanteio cobrado pela ponta direita, sem marcação ele botou a bola no barbante. Miller, camisa 13, marca Alemanha 1, Brasil 0. Qual é, Gilson?
Qual é, Zé Carlos, que o cruzamento na cobrança do escanteio do Klose dentro da área, o Miller sozinho. Júlio César não foi na bola, o Davi Luiz foi encoberto por ela, e aí o Miller, que é artilheiro da Alemanha, de pé direito, de chapa, sem tocar pandeiro, mandou para o fundo do barbante. Alemanha 1, Brasil 0, garotinho.
Início do jogo, todo mundo se ajeitando ainda na cadeira, terminando a primeira lata e pronto. Os caras já abriram o placar. Era hora da gente começar a pensar melhor no nosso plano de jogo, organizar a defesa, fechar a casinha, mas não. Na nossa cabeça, a vitória viria de qualquer jeito. E baseado nisso, nos lançamos feito doido ao ataque, sem qualquer propósito ou organização. Pronto, era tudo o que eles precisavam. Moscamos mais uma vez e eles não perdoaram. E vamos lembrar agora, na voz do grande Irismar França, como foi o segundo gol da Alemanha.
Cobrado aqui nesse manual. Ali quadrada aqui é exatamente o Felipe Lan. Devolve, busca contato com o Deixa ver com o Miller. Largou pelo meio. E falhou pelo onde o Lan sobrou. Cruzou, dominou. Limpou, enfiou no comando. O Miller ajeitou. Olha o gol, pintando o cruzo, bateu. Defesaço, sobrou, tocou. Gol da Alemanha.
Alemanha.
Miroslav Klose, camisa 11. Aos 22 minutos do primeiro tempo, amplia o placar, 2 para a Alemanha, 0 para a seleção brasileira. Júlio César fez milagre no primeiro lance, depois Klose mandou lá dentro. Gol histórico nesse momento no Mineirão. Miroslav Klose faz o 16º gol dele em Copas do Mundo, supera Ronaldo e nesse momento é o maior artilheiro em Copas do Mundo, Ricardo.
Pois é, a jogada começou com um passe cruzado na entrada da grande área da seleção brasileira. O Fernandinho errou o tempo da bola. O Kroos dominou, chamou o Thomas Müller para a tabela. Ele colocou no pé do Klose. Ele bateu primeiro, o Júlio César pegou, mas na segunda não teve como o Júlio César pegar. 2-0 Alemanha. E o Filipão agora está no banco de reservas, sentado ao lado do Parreira e do Murtosa, tentando ver o que é que vai fazer daqui pra frente.
É, esse doeu porque além de ser mais um gol da Alemanha, ainda foi o que destronou o nosso fenômeno do posto de maior artilheiro das Copas. Klose estava pronto para fazer isso contra a gente. Alemão é frio, calculista e não tem sentimento. Mal sabíamos que o pior ainda estava por vir, já que depois desse gol, aconteceu um verdadeiro apagão na nossa seleção. E os minutos seguintes seriam repletos de crueldade. Começamos com o Kroos fazendo o terceiro deles, que vamos relembrar agora na voz da lenda Deva Paskovic.
Lá vem a Alemanha, pintou mais um gol! Da Alemanha! Gol da Alemanha! Kroos! Chega ao terceiro gol. Alemanha 3-0. Essa teimosia que não dá para entender. Tá vendo que o time não funciona, que tem buracos em todos os setores do time. E ele não faz absolutamente nada.
E nesse momento, a vaca deu um duplo twist carpado de cabeça no brejo. Mas ainda teria mais. Alguns minutos depois, Kroos outra vez mandou a bola para os fundos das redes e o nosso sonho para a casa do...
E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! As lágrimas do menino! Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender por quê. Por quê? Com 25 minutos, a Alemanha ganha por 4-0. E ganha dando show de bola. Khedira podia bater. Trocou atrás pro Kroos. Já não tinha mais nem goleiro. Um tapa na bola. Olha. 4 para a Alemanha, 0 para o Brasil. Com 25 minutos do primeiro tempo. A torcedora chora, o Brasil inteiro chora.
É, virou passeio, mas ainda tinha mais. Para não dar a menor brecha para qualquer mudança que o Felipão ousasse fazer no intervalo, eles foram lá e fizeram logo mais um com Khedira. Vamos sofrer mais uma vez, lembrando, agora na voz do grande narrador Pedro Ernesto.
Grande bola para o Khedira, arrancou para o meio, tocou para o Ozil, para o Khedira, vai fazendo mais um, atirou, gol! Gol da Alemanha! o mais extraordinário, o mais lamentável, o mais doloroso vexame passado pelo futebol brasileiro nas mãos de Luiz Felipe Scolari, o técnico do Brasil, que montou um time defeituoso, ridículo, arcaico, que nada tem a ver com o futebol brasileiro. 29 minutos, 5 a 0, um gol a menos de cada 5 minutos, o passeio triunfal alemão, o vexame, a vergonha brasileira dentro do Mineirão. Zé Alberto, 5 a 0, Zé Alberto!
É um fato que vai ficar para sempre na história das Copas do Mundo. Quando será que outro dono da casa vai levar 5 gols em meia hora de jogo numa semifinal de Copa? Pois o Brasil está levando e está totalmente desarrumado. Depois do segundo gol da Alemanha, o Brasil não consegue mais jogar, não acerta os passes, e os alemães, por sua vez, totalmente tranquilos, entrosados, estão chegando ali. Foi como aconteceu agora. Bola pelo meio, três jogadores do Brasil foram, e a bola acabou passando para o único alemão que estava no meio deles, e depois foi só tocar. E Khedira, que vinha muito bem no jogo, faz o seu também.
Pronto. Tínhamos um placar elástico, nenhum sonho, todo mundo incrédulo e ingenuamente pensávamos que não dava mais para piorar. Tentamos evitar o inevitável. Felipão mexeu no time. Entraram Ramires e Paulinho, saíram Fernandinho e Hulk. Mas os problemas persistiram. E os alemães, que não tinham nada a ver com isso, seguiram fazendo seus gols. O sexto foi de André Schürrle, que relembramos agora na voz de Luiz Penido.
Vem a bola para o cross, ele faz o domínio, bota no terreno procurando o Lan, vira na ponta direita, Khedira abriu, pediu, recebeu, dominou, trabalha como se fosse ponteiro, tocou dentro da área para o Lan, apontou, atirou, cruzado, e meu domínio guardou. Gol da Alemanha! Miller fechou com o Schürrle, que bateu de bico, botando no fundo do barbante. E agora aumentou o tamanho da vergonha. É a maior goleada que o Brasil já sofreu em todos os tempos. Eu estou envergonhado. 23 minutos, etapa complementar. Rala, 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 Brasilzão. Barato bom em alemão. Schürrle, camisa número 9, aumenta. O couro come no Mineirão, e o placar diz:
Alemanha,
meia dúzia.
Seleção brasileira,
zero.
E para pintar o 7, não precisaram de muito tempo nem muito esforço. Schürrle, que se tivesse nascido na minha amada Volta Redonda, teria o apelido de galego, moraria na Volta Grande 3 e seria no máximo reserva no segundo quadro do time do Asa Negra. Pega mais um deles aí, amigo.
Adiantado Davi Luiz, vai pra bola, de contra a bola, toca de pé direito, a bola sai. E o Flamengo, o arremesso é ali pro Boateng. Já bateu. Valer vem de novo com o Espírito, vai checar o Dante. É bom o toque da grande, ele pintou o gol! Segundo gol dele, sétimo gol da Alemanha. Alemanha 7, Brasil 0.
A torcida brasileira, que deixa o estádio em grande número, aplaude a Alemanha, Deva.
É isso, é o reconhecimento da superioridade do futebol alemão. Tem que fazer isso mesmo, tá certo?
É, tragédia consumada. No placar do Mineirão, o nosso maior pesadelo gritava alto. E mesmo embasbacados, sabíamos que o sonho tinha terminado. Tinha virado tragédia e, de quebra, o nosso maior vexame. Enquanto os alemães tocavam de lado, gastando a única gota de sentimento que tinham, o Oscar me inventa de tirar o nosso zero do placar e dar números finais à partida.
Olha, Oscar, entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol, 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 gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo, marca o gol de honra, o gol de honra. Alemanha agora 7, Brasil 1, Oscar marcou o gol do Brasil, Gilson.
É, o Marcelo lançou, o Oscar deu um drible no Boateng, ficou de frente pro goleiro Noia. É gol nosso, galera! É gol nosso! O Ozil perdeu lá, Oscar fez aqui, 7-1.
Agora, com toda a sinceridade do mundo, me diz que você imaginava uma sapatada desse tamanho. Se a resposta for sim, já sei que você não tem caráter. Não adianta querer falar que acompanhava os jogadores alemães pela ESPN, porque nem mesmo a Volkswagen produzia tantos gols assim no Brasil em tão pouco tempo. E a leitura que Casagrande e Galvão fizeram ainda com a bola rolando nos minutos finais da partida é um belo resumo de tudo isso.
Galvão, diga. A diferença de time entre Brasil e Alemanha nessa partida é absurda, né? Na realidade, não teve jogo em nenhum momento. O Brasil só conseguiu jogar no comecinho do segundo tempo, quando a Alemanha deixou o Brasil jogar. Eles tocam a bola, eles caminham pelo campo e sempre ocupam um espaço e acham um espaço para finalizar no gol. Foram 13 chutes, 7 gols. 7 gols porque eles não forçaram. Se eles forçarem, eles fazem mais. Está na cara, eles têm um jogo na mão desde o início da partida. Não foi só má escalação, foi uma má disposição dos jogadores também em campo. Não jogaram bem, não fizeram nada, não reagiram, demoraram para reagir também e não reagiram até agora.
Talvez o excesso de valorização na contusão do Neymar, o time, alguma explicação, né, para essa postura brasileira em campo.
Para quem acha que podemos comparar a derrota de 50 para o Uruguai com 7-1, deixo a análise feita por Mauro César Pereira no calor da emoção de uma mesa redonda logo após o jogo.
1950 ou 7-1 Alemanha?
Ah, hoje é muito pior, né? Muito pior. 50... uma derrota circunstancial, né? Acontece. Pertence ao futebol, né? Agora 7-1 também pertence ao futebol, mas é uma aberração. Eu acho que esse jogo de hoje, da maneira mais dura, ele proporciona ao futebol brasileiro um outro choque de realidade. Tivemos alguns. Tivemos um no final da Copa de 98, quando o Brasil contra a França se mostrou um time muito desorganizado, como foi durante toda a Copa, aos trancos e barrancos avançando, e depois ficou apoiado na história do problema do Ronaldo. Isso serviu de cortina de fumaça, né? Aliás, adoram cortinas de fumaça, diga-se de passagem, para que se escondesse um pouco a disparidade dos times, como trabalho de técnico conjunto. O Zagallo já era um técnico superado. Isso se repete agora com o Luiz Felipe Scolari, um técnico, para mim, tão superado quanto o Zagallo era naquela ocasião. E os seus pares também. O Tosa não vou nem citar porque é um auxiliar, mas o Parreira. O Parreira estava até aposentado, de repente renasce das cinzas, né, para protagonizar mais um papelão na Copa do Mundo. O técnico que foi também eliminado na fase de grupos na Copa passada com a África do Sul, algo inédito, e que já foi demitido durante uma Copa na Arábia Saudita, se não falha a memória. Mas acho que é a oportunidade de nós estabelecermos um outro patamar de cobrança com relação não só a dirigentes, que de fato, como eu disse, trazendo, são muito ruins e têm responsabilidade nisso, mas também dos técnicos. Eu concordo plenamente com o que disse Trajano com relação à condição de trabalho que foi apresentada. Uma coisa é você ter dirigentes que não são bons para o futebol brasileiro, para a estrutura do futebol, para os clubes, para os campeonatos, para a formação de novos jogadores. Ok, isso acho que é indiscutível até. A outra é a seleção brasileira. Você é o técnico, você traz seus pares, você tem um CT reformado, você escolhe quem você quiser, você tem um cardápio de jogadores brasileiros para escolher, é um belo cardápio, né? É sempre bom frisar isso. Tem um período de trabalho razoável para poder montar essa seleção. Não pega a terra arrasada, porque o técnico anterior fez todo o trabalho de peneira para entregar essa comissão técnica, tanto que a base dos convocados era do Mano Menezes. E a seleção brasileira, ela viveu durante um ano uma fantasia, de uma tarde maravilhosa contra a Espanha. Depois de uma Copa das Confederações de altos e baixos, um torneio que o Brasil ganhou as três últimas edições e fracassou nas três Copas, nessa chegou até a... Está mais do que claro que Copa das Confederações é um engano que eu gosto, não serve para nada, só para enganar, para iludir quem quer ser iludido. E hoje, acho que no jogo de hoje, quando a escalação foi apresentada, para mim foi um choque. Eu fiquei assustado. Falei, o que ele está imaginando colocando o Bernard? Parecia uma criança jogando no meio dos adultos. Dava até pena. E a Alemanha o que fez? A Alemanha, nos primeiros movimentos, ela esperou o Brasil. Faça o seu jogo. O Brasil tentou fazer. Cercou a área. Mas antes mesmo do primeiro gol, o Müller já finalizou no traseiro do Toni Kroos, sozinho dentro da grande área. E aquilo já falei, peraí, o cara está chutando sozinho no começo do jogo, dentro da área. E essa situação se repetiu várias e várias vezes, e o placar foi construído no ritmo de coletivo apronto para a final, né? Parecia aquele coletivo para preparar para um jogo importante.
Contra o Sub-17.
Foi um passeio, acho que muito em função de um time muito mal montado, de um trabalho muito ruim.
E fechando em grande estilo o carrossel de emoções que vivemos nesse jogo, não podemos deixar de lembrar da magnífica entrevista de Davi Luiz ainda no gramado do Mineirão.
Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. nem a gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo.
Não deu, né, Davi? Ainda bem que você queria nos dar alegria, viu? Porque eu fico só imaginando como seria se você quisesse nos fazer chorar. Bora fechar a tampa desse episódio, que foi doído de lembrar, mas que também é parte da nossa história. E pra você que não ouviu, saiba que temos também a parte 1 dessa grande tragédia. Só procurar aqui no seu tocador de podcast. No mais é isso. Finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí. Valeu! Valeu.